Há dois domingos atrás eu comecei aqui um assunto com você, falando a respeito do espírito da síria, falando a respeito da mistura do pensamento, falando a respeito de uma visão celestial que Deus tem para te entregar. Deus tem uma visão celestial ao qual nós não podemos ser desobedientes. Todo homem e toda mulher que recebe uma visão celestial, uma visão que vem de Deus, ele não consegue mais desobedecer a visão, ou seja, aquilo que Deus mostrou. E essa visão celestial, ou seja, uma visão que Deus tem para a sua vida, que responde a muitas perguntas da sociedade, onde estou, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, essa visão celestial responde isso. E quando nós recebemos essa visão celestial, nós não nos apartamos mais daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Como é que essa visão celestial vem? Ouvir a palavra, pelo ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Vem de ouvir. Então, nós entendemos, e na semana passada nós ungimos toda a igreja com o óleo da unção. Falamos aqui, denunciamos um espírito chamado Espírito da Síria, que vem trazendo peso e jugo sobre as famílias, sobre os cristãos, para que eles não ouçam e não vejam aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, nós vemos que muitos cristãos hoje, nesta época, neste tempo, quando nós conversamos com eles, a conversa é: estamos cansados, estou cansado. É como se houvesse um peso espiritual, como se houvesse um manto que cobre as suas vidas, e esse manto é pesado. Eles andam encurvados, eles andam entristecidos, eles andam sem perspectiva de presente e de futuro. Eles creem em Jesus, mas não tem uma ação em cima dessa crença. E tudo isso vem através da ação de um espírito que nós denunciamos na semana passada, chamado Espírito da Síria, que consegue provocar isso na vida dos cristãos, de homens e mulheres tendentes a Deus, que amam a Deus. Ele consegue provocar este estado de atordoamento na vida de pessoas fiéis a Deus através das misturas. Já bem, ele não se levanta para destruir você. Ele não se levanta para destruir o que você tem. Ele gera misturas. Ele traz pensamentos de misturas filosóficas, humanistas, secularistas. Ele traz pensamentos que misturam com a sua fé e tornam você um crente fraco. Torna aquele que ama a Deus, que teme a Deus, uma pessoa espiritualmente fraca. Ela sabe o que tem que fazer, ela conhece a palavra, mas ela não tem força para reagir. E através dessa mistura, o espírito da Assíria traz este atordoamento, este peso e este jugo. Mas Deus disse na sua palavra, eu terminei na semana passada declarando este texto de Isaías 10, 27. E chegará o dia que a unção com óleo, já chegou esse dia, amém? E depois diz a palavra do Senhor que o jugo será despedaçado e o peso arrancado dos ombros por causa da unção com óleo. A unção do Espírito Santo de Deus que vem através da gordura. Então, nós ungimos a igreja na semana passada para arrancar este peso, para arrancar este jugo, para tirar de cima de você este espírito de atordoamento, para que você possa cumprir a vontade do Senhor, para que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém ou não amém?
Amém.
Eu estou fazendo aqui um pequeno resumo. Estou fazendo aqui apenas trazendo à sua memória alguns pontos, porque hoje eu quero dar continuidade nisto, mas agora não para falar a respeito do espírito da Síria ou do peso, mas para continuar ministrando sobre a sua vida a respeito dessa visão celestial que irá se cumprir. Mas de que forma? Como? Então, eu quero ler aqui com você ainda o texto de Isaías 14, versículo 24 a 27, que é o mesmo texto que nós lemos na semana passada, onde desmascaramos o espírito da Síria, mas também entendemos algumas coisas a respeito do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Isaías 14, Versículo 24 a 27. Já está lá?
Já.
Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, veja bem, Deus está se apresentando aqui como Senhor dos Exércitos, Deus de guerra, Deus de confronto, Deus que é general, que é conquistador, Deus que é forte. Ele próprio jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus pensa. Tudo que Ele projetou não foi por acaso, inclusive o teu nascimento. Você não nasceu por acaso. Deus pensou em você antes de você nascer.
Amém.
Diz isso para a pessoa que está do seu lado: Deus pensou em você antes mesmo de você ter nascido.
Antes mesmo de você
ter nascido. E Ele fala que aquilo que Ele pensou vai acontecer e que Ele determinou vai efetuar-se. Amém, amém? Então aqui é algo tremendo. Nosso Deus é um Deus de plano. Ele pensa e determina que vai acontecer. Ele tem poder para fazer com que aconteça. Né? Então Ele diz que vai quebrar o assírio na sua terra e nas suas montanhas pisará. Então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus ombros. Aqui vem a parte da libertação. Ele diz no versículo 26: este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Há um conselho
Determinado
sobre toda a terra. Eu não sei quantos de vocês já fizeram parte de algum tipo de conselho. Quando nós usamos a expressão conselho, é um grupo de pessoas que para tomar uma decisão a respeito de algo. Quantos já fizeram parte de algum conselho? Do trabalho, da escola, de casa. Né? Tem casa que é assim, a família é grande, tem que fazer um conselho.
Né?
Então veja bem, quando Deus fala que há um conselho determinado para toda a terra, Portugal faz parte da terra, né?
Amém.
Amém? De onde você vem, não importa onde você vem, sua nação, né? Olha aqui na moto lá de Cabo Verde, bem-vinda, viu, filha? E ainda traz mais uma aí, bem-vinda ao ombro também, em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Vocês vão apertar isso, tá bom? Cabo Verde, Brasil, né? O que mais?
Angola,
Romênia, o que mais? Hã? Alentejo, Traz os Montes,
Japão,
né? Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Né? Há um conselho também. Há uma reunião. Foi feita uma reunião. Se juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí que vem o conselho. Junta Pai, Filho e Espírito Santo e determinaram algo sobre toda a terra. Há um plano específico para Portugal. Há um plano específico para a sua nação. Mas vamos falar de Portugal porque é onde nós vivemos. É onde nós estamos. Deus determinou algo sobre essa nação. Ele se juntou, Pai, Filho, Espírito Santo, e estabeleceram um conselho sobre a terra e incluíram nesse conselho Portugal.
Aleluia!
Por isso eu quero que você entenda, não é por acaso tudo aquilo que nós estamos a viver nesse tempo de crise, de pessoas pensando em se matar, de pessoas vivendo em depressão, de pessoas sem esperança na vida, do governo, na família, de pessoas se sentindo abandonadas, rejeitadas. Há um propósito nisso. Para que se cumpra um conselho, é necessário acabar com todas as estruturas em que o homem estava pegado. Tem que acabar. Não, minha família é o que há de melhor na face da terra. Então, se mostra que a tua família é falha, que a tua família, na verdade, é corrompida, a tua família vive em pecados, Deus mostra que a tua família, por mais boa que ela seja, na verdade, ela não está vivendo o propósito de Deus e ela própria frustra não só os propósitos de Deus na sua vida, mas as pessoas que fazem parte dela. Então, quando nós acordamos, vamos descobrir que o marido já não está mais amando a esposa como deveria ser, ou vice-versa. Pais e filhos já não se relacionam como deve ser. própria estrutura familiar está frustrada. E aí você acorda e fala, olha, minha família não é tudo o que eu pensava. E essa frustração leva você a entender que Deus pode restaurar a sua família, a sua casa, a sua vida e fazer ela viver o conselho de Deus que já está determinado sobre toda a terra. E aí sim, serem pessoas realizadas, família realizada, abençoada pelo próprio Deus. Outros estão apegados ao trabalho. E pensam que não, meu trabalho, a minha profissão, quem eu sou, o meu título, a minha posição. De repente, você que pensou que nunca ia ser mandado embora, foi mandado embora. Você que pensou que ia ser promovido, não foi promovido. Você que acreditou que a empresa amava você, né, porque você vestia a camisa dela, você é o único naquele mês ou naquele ano a não receber, na verdade, o bônus que todo mundo recebeu, você não recebeu. E aí você fica frustrado. Você pensa, eu acreditava que realmente o meu trabalho era o melhor trabalho do mundo, que o meu patrão era o melhor patrão do mundo, que aquilo que eu faço era a melhor coisa do mundo. E de repente, você está frustrado. Deus está abalando as estruturas dessa terra, para que através dessa frustração você entenda que não há lugar melhor para estar do que em Deus. Dinheiro. Pessoas apegadas ao dinheiro, guardaram dinheiro a vida inteira, pouparam, guardaram. Não gastaram, nem curtiram o fruto do seu trabalho, porque a segurança deles são os seus centenas de milhares no banco. De repente o banco falha. De repente as ações vão abaixo. De repente os bancos que nós acreditávamos que eram os mais seguros, que eram os que apresentavam a maior e melhor imagem de segurança, os próprios donos e fundadores vão embora, desaparecem, abrem mão. Sabe o que eu estou falando, né? E a gente vai acreditar, mas nem nos bancos dá para confiar. Porque eles estão demonstrando uma imagem que não é verdadeira. Mas tudo isso faz parte do propósito de Deus. O seu conselho está estendido sobre toda a terra. E o homem precisa entender que a sua segurança não está no quanto de dinheiro que tem, o quanto de bens ele tem, o quanto de sucesso ele tem na vida. Mas realmente, o sucesso tem a ver com estar centrado no propósito de Deus sobre a face da terra. O que adianta viver uma vida inteira e não cumprir o propósito ao qual destinou que eu cumpra? Vivi uma vida sem propósito, vivi uma vida simplesmente me debatendo de um lado para o outro, tentando ser feliz, tentando alcançar alguma coisa que não se alcança. O que adianta? Deus quer mudar hoje os seus paradigmas, os seus pensamentos. Deus quer alinhar os teus pensamentos com Deus. Ele quer que você entenda nesta manhã que foi Ele quem projetou a sua vida. Ele pensou em você antes mesmo de você ter nascido. Por isso você é importante para o cumprimento do conselho dEle sobre toda a terra. Você é importante neste tempo, nesta geração. A tua vida tem valor. Se você não entender isso, você próprio não vai dar valor à sua vida. Você próprio não vai dar valor a você. Quando não damos valor a Deus e aos propósitos de Deus, nós estamos dando valor a nós próprios. Porque Deus não está preocupado com madeira, paus, prédios, construções, templos, bancos. Deus se importa com você. Homem e mulher, ser humano, Deus se importa com você. Esta é a importância de Deus. Por todas as gerações, por todos os tempos, todo plano e todo propósito de Deus não tem a ver com aquilo que é inanimado, aquilo que não tem vida. O propósito de Deus tem a ver com você, ser humano, que é a imagem e semelhança dele. Deus quer trazer você de volta para o propósito original ao qual você foi criado. Este é o conselho dele sobre toda a terra. E o que é tremendo é que nós vemos que esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Fala comigo, há uma mão. Não é uma mão fruta, né? É difícil falar essa expressão sem pensar na fruta. Existe uma mão. Fica uma pausa, senão. Que está estendida sobre as nações. Portugal é nação? Existe uma mão que está estendida sobre Portugal. Há uma mão que está estendida sobre o lugar em que você vive, sobre a terra em que você está implantado, sobre o território e que você exerce influência. Há uma mão estendida. Amém ou amém? E diz o Senhor dos Exércitos, aquele que determinou, ele fala, o Senhor dos Exércitos determinou, quem o invalidará? Olha a pessoa que está do seu lado, será que é você?
Será que você é?
Será que você pode invalidar o que Deus determinou? Será que você tem poder para invalidar aquilo que Deus determinou? Será que alguém aqui, alguma força política, algum governo, alguma pessoa, algum espírito maligno, algum diabo louco que consiga invalidar o que Deus determinou? Não existe poder na face da terra, nem entre homens, nem entre anjos, que possa invalidar o que o Senhor dos Exércitos determinou. E ele mesmo declara, a sua mão estendida está, quem fará voltar atrás? Quem pode fazer recuar a mão do Senhor? Quero que você entenda, o Senhor já estendeu a sua mão sobre Portugal. O Senhor já estendeu a sua própria mão sobre essa nação, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele próprio já estendeu a sua mão e ninguém poderá fazer recuar a mão do Senhor. Com base nisso, o que eu quero ministrar na sua vida hoje é o que é a mão de Deus. Eu quero hoje te mostrar exatamente o que é esta mão. Porque nós muitas vezes falamos sobre a mão de Deus, é lógico, as próprias ilustrações e figuras bíblicas, né, cristãs ou evangélicas, nos fazem ver apenas a mão. Pensamos, é algo. Já imagina aqui, grande mão estendida, né, dedos alongados, unhas compridas. Posso pensar como eu quero, você pensa de jeito que quiser. Está percebendo? Nós, apesar que demonstremos, muitas vezes a gente pega alguns símbolos até de igreja, os símbolos cristãos, o planeta Terra assim, e a mão de Deus assim por cima, né? Ou uma, a mão de um homem, na verdade, um símbolo para representar a mão de Deus, né? E colocam lá uma mão bem clarinha, não é? Sim ou não? Se Deus tivesse algum tipo de cor, né? Mas tudo isso serve apenas para ilustrar uma expressão de algo que muitas vezes nós não entendemos de verdade o que é a mão de Deus. Para eu poder falar para você hoje da mão de Deus, eu vou ter que começar pelo braço, porque uma mão não se estende se não houver um braço estendido. É verdade ou não é? Você consegue me dar a mão aqui longe? Consegue, Rita? Dá minha mão sem um braço. É necessário estender o braço. Quando eu quero tocar alguém com a minha mão, eu estendo o braço. Verdade ou não é? Sim ou não? Aproveita e põe a mão no ombro de alguém e fala assim, como você é bonito.
Como você é bonita.
Não mente não. Fala a verdade é para ele. Fala, você é bonito mesmo. Fala isso para ele.
Você é bonita mesmo.
Então não existe uma mão estendida sem um braço esticado, é verdade ou não? Então eu vou começar aqui falando para você a respeito do braço. Eu quero ler aqui alguns textos interessantes e você vai me ajudar, Isabela, você vai ter que ser super, ultra, mega, blaster, rápida hoje. Deus te deu unção para isso. Mas nós vamos ouvir aqui algumas expressões fortes em primeiro lugar em relação ao braço de Deus, ok? E a primeira coisa que eu quero te mostrar é a força que a própria palavra de Deus fala a respeito desse braço. Jó, capítulo 40, versículo 9. Jó, quando estava sendo questionado em seu espírito e até mesmo pelas suas conversas com os seus amigos, ele próprio faz uma pergunta e diz, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como uma voz, com uma voz como a dele, a minha tradução ainda diz, tens um braço tão forte quanto o de Deus? Há alguém aqui que tem braço tão forte quanto o de Deus? Por isso, fala aí para a pessoa que está ao seu lado, para de tentar fazer braço de ferro com ele.
Para de tentar fazer braço de ferro com ele.
Deus, o braço de Deus é forte.
Braço quebra.
Por isso ele próprio fala, há alguém alguém que pode invalidar o seu conselho, o seu propósito, ou fazer recuar a sua mão? Não é possível. Por quê? Porque o braço do Senhor é forte.
Amém.
Mais um. Eu quero ler aqui na tradução da Bíblia King James atualizada, 2 Crônicas 32, versículo 8. Ela não foi uma tradução aqui, mas eu quero ler nessa tradução porque ela é tremenda. Ezequias estava passando por uma crise em seu governo. Levantou-se a Assíria. Mais uma vez, a Assíria se levanta. Olha lá que tremendo isso. Poderoso, porque quando eu estava preparando o sermão, não tinha pensado que era Assíria. Mas nós estamos combatendo aqui no espírito da Assíria. E o que é interessante é que Ezequias, ao enfrentar Senaqueribe, enviado pelo governo da Síria, ele estava sendo ameaçado de morte. Senaqueribe falou: quem você pensa que é? Você acha que o seu Deus vai poder guardar você? As outras nações confiaram nos seus deuses e perderam a guerra para nós. Você acha que o seu Deus pode fazer alguma coisa? E o povo, inclusive Ezequias, estava preocupado. Entrou temor, entrou medo, entrou, irmãos, a situação em que eles pensavam: será que vai ser possível sair dessa? A cidade, ou seja, todo o reino cercado, exército forte armado, e ainda injúrias, perseguições, difamações, homens tentando fazer com que eles recuassem na sua fé. E então Ezequias se levanta e faz uma declaração a este povo. Ele declara: com ele, com a Assíria ou com o Senaqueribe, está um braço humano, mas conosco está o braço forte de Iavé, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Detalhe, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias. O que ele estava dizendo? O inimigo vem contra você, o homem se levanta contra a sua vida, mas a única coisa que eles têm é a força de um braço humano. Mas conosco, homem e mulher de Deus, está o braço do Senhor dos Exércitos. Conosco está o braço do Senhor que nos ajuda e trava as batalhas da nossa vida por nós. Que braço é esse? O braço forte do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tem mais como você perder a guerra.
Não tem mais como você perder a guerra.
Você só vai perder uma guerra se você não estiver colocado na posição certa, se você estiver fora do propósito, porque o Senhor não vai estender o seu braço para aquilo que não é o seu conselho. O Senhor não vai estender a sua mão para aquilo que não foi decidido antes mesmo de nós existirmos. Há um conselho estabelecido sobre a toda a terra. E o Senhor já estendeu a sua mão sobre as nações para cumprir este conselho que está sobre toda a terra.
Amém.
E quem quer viver esse conselho, quem quer experimentar a glória do braço forte do Senhor, tem que estar alinhado com este conselho, com aquilo que Deus pensou e que não vai ser invalidado. E vai acontecer. Você está entendendo esse pastor?
Está entendendo esse pastor?
Você vai mais devagar. Fala aí, você vai mais devagar. Vamos mais. Eu vou importar um pouco. Veja bem. Salmo 89, versículo 20 e 22. Poderosos. Achei a Davi, meu servo, e com o santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Davi foi ungido com algo, com um óleo, com uma unção própria, ao qual a mão do Senhor ficará firme sobre ele e o seu braço o fortalecerá. Quero que você entenda, Deus tem liberado, vai liberar hoje sobre a sua vida uma unção. Deus vai liberar algo sobre você nesta manhã, neste lugar, ao qual a própria mão do Senhor vai estar firme sobre a tua vida e o braço do Senhor fortalecerá você. Resultado, versículo 22: o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Quero que você entenda, muita coisa começa a mudar nesta manhã, neste lugar.
Amém.
Porque as guerras em que você está travando, já não será mais você quem vai travar, mas é o braço do Senhor. E porque a mão do Senhor está firme, estará firme sobre a sua cabeça, e o seu braço estabelecido, fortalecendo, não haverá inimigo que o oportune mais. O inimigo vai ter medo de chegar perto de você. Vai falar assim, está chegando lá o cara, está chegando lá a mulher, assim, envolvida nessa mão poderosa, assim, fortalecido por esse braço poderoso. O que é que você vai fazer contra eles? O inimigo vai temer você.
Amém.
Você vai chegar e ele vai bater em retirada.
Amém.
Isaías capítulo 59, eu vou começar aqui a desvendar para você o braço do Senhor. Isaías 59, versículo 1, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido e não possa, fala comigo assim, o braço do Senhor,
traz salvação,
e o braço do Senhor não está encolhido a ponto de não poder salvar, o braço do Senhor fala de salvação. Quero te mostrar mais um versículo, Isaías 52, versículo 10. Diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão o quê?
A salvação
do nosso Deus. Quando Deus desnudou o seu braço, quando ele tirou a roupagem do seu braço e mostrou às nações o seu braço, os confins da terra puderam ver o quê? A salvação do nosso Deus. Fala, professor, está do seu lado. Se você for um pouquinho inteligente, conhecedor da Bíblia agora, você já vai entender quem é o braço do Senhor. Já vai começar a descobrir aqui quem é o braço do Senhor. Ele não é apenas um membro de um corpo. Na verdade, ele é uma pessoa. Em que há salvação. Em que até os confins da terra podem ver a salvação do nosso Deus por meio dele. Fala para a pessoa que está do seu lado. Sabe quem é o braço do Senhor?
Sabe quem é o braço do Senhor?
Vamos ler João capítulo 10, versículo 27 a 29. Maravilhoso é o nosso Deus.
Amém.
Diz assim, João capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas, quem está falando? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Fala comigo, Jesus é quem dá a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará agora da minha
mão.
Meu Pai, quem as deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus é o braço da salvação. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você vai ser daqui mais inteligente.
Vai ser daqui mais inteligente espiritualmente hoje.
Quando nós falamos a respeito do braço do Senhor, nós não estamos falando apenas de um membro de um corpo, nós estamos falando de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Só nele há salvação. Quando o Senhor desnudou o seu braço e as nações puderam ver a salvação do nosso Deus, elas viram Cristo lá crucificado numa cruz, mas também ressuscitado dentre os mortos. Não há hoje cultura, não há hoje país, não há hoje nação que não saiba que existe um Jesus que afirmou ser Deus e a poderosa salvação deste Deus. Não há ninguém no mundo hoje que não entenda que Jesus tem um papel de ser o Salvador de toda a humanidade. Jesus é o braço de Deus.
Amém.
Mas Jesus falou algo poderoso. Que o Pai, na verdade, deu a ele ovelhas. Ovelhas que ouvem a sua voz, as quais ele conhece e elas seguem. Ele falou, eu dou a eles a vida eterna, eles não vão perecer e ninguém vai poder arrebatar da minha mão. Fala comigo, a mão de Deus.
A mão de Deus.
Porque está escrito ainda, meu Pai que me deu, ele é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu
Pai.
Veja bem, Jesus está falando, ninguém pode tirar da minha mão. Depois ele fala, ninguém pode tirar da mão do meu Pai. A mão de Jesus e a mão do Pai é a mesma mão. Fala para a pessoa que está do seu lado, hoje você vai saber o quê? A mão de Deus. Ou vamos terminar o culto agora e continuar no próximo domingo? Vamos continuar? Só se mais 20 pessoas me levantarem a mão e falarem, eu quero mais para você. Você não me convenceu, pessoal. Nós agora vamos fazer relação de versículos. Ligado um com o outro. Isso tem que ser muito rápido. Nós vamos abrir aqui 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12. 2 Crônicas 30, 12. Aponta aí no papel já, Isabela, que logo em seguida você vai abrir Ezequiel 36, versículo 27. Ok? Então nós vamos ler aqui em primeiro lugar para entender quem é a mão de Deus. Agora eu vou falar da mão de Deus. Isso é, se você entender, quem é o braço? Fala para o senhor que está assim lá, quem é o braço? Fala para ela quem é o braço. Diz a ela, Jesus é o braço. Jesus é o braço do Senhor que está estendido, que fortalece, que batalha por você. Ele é a tua força, Ele te fortalecerá, Ele brigará por você. Na verdade, Ele já brigou por você.
Amém.
Quero que você entre, nós lemos aqui textos fortes. E detalhe, o braço do Senhor não é fraco, não é forte. Ele pisoteou bem forte na cabeça de Satanás. Tirou das mãos dele as chaves do inferno e da morte. Por isso hoje temos vida. O braço do Senhor é vencedor.
Amém.
O braço do Senhor, que é Cristo, de pé, mais que vencedor. Amém?
Amém?
Mas ele fala aqui mais uma vez da mão. E o Senhor fala que é uma mão que está estendida sobre as nações. Esta própria mão é a mão que ampara você. É a mão ao qual não faz com que você não saia daquilo que é o braço do Senhor, a salvação do nosso Deus. E diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Veja bem, aqui no tempo de Ezequias, aqui no tempo em que o povo de Judá estava mais uma vez precisando de conselho, de direção, há uma ação da mão de Deus gerando algo agora nos corações. E o que é que gerava? Um só coração, desejo de como um só homem fazerem aquilo que os reis e os príncipes estavam dizendo, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, a mão de Deus levou esse povo, essa nação, levou Judá a concordar, a aceitar, concordar e praticar a palavra do Senhor. A mão de Deus veio sobre Judá para isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Deus declara como uma profecia: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Fala comigo assim, sabe qual é a mão de Deus?
Sabe qual é a mão de Deus?
É o Espírito de Deus.
É o Espírito.
É Ele dentro de nós que faz termos, como naquele tempo Judá teve, um só coração para ouvir liderança, príncipes e reis, conforme a palavra do Senhor, mandato, ordenanças, estatutos, não só para ouvir, mas também para observar, que em outras traduções vai dizer cumprir. O que é que faz com que você obedeça a Deus? Não é simplesmente a tua vontade? Não é simplesmente a tua predisposição. Muita gente tenta servir a Deus na força do seu braço, do seu próprio braço. Muita gente tenta obedecer e seguir a Deus segundo a sua própria vontade, o seu próprio conceito. Muitos tentam na sua própria força. E eles, no final, se frustram. Logo, a religião também frustra. Quantas pessoas nós encontramos aí fora frustrados com igrejas, com pastores, com religiões, com lugares que diziam a respeito de Deus, mas que não tinham Deus. Quantos estão frustrados dessa forma? Por quê? Porque nenhuma religião consegue fazer você viver a vontade de Deus. Cumprir os estatutos, observá-los, aceitá-los, vivenciá-los. Nenhuma religião, incluindo a evangélica, não consegue fazer você viver a vontade de Deus conforme os seus próprios mandatos e os seus estatutos. Ninguém! Nós só vivemos se nós estivermos debaixo da poderosa mão de Deus, que é o seu próprio Espírito Santo. Se você não for um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, você não consegue observar a vida. E aquilo, quando você vai tentando, e você por um tempo vai conseguindo, aquilo vai se tornando num peso, num jugo, num fardo. Pode, não pode. Agora pode, agora não pode. Quantos jovens hoje não querem fazer parte da igreja porque pensam que a igreja é uma coisa de pode e não pode? Mas igreja não é coisa de pode e não pode. Igreja é lugar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Espírito esse que ele falou que injetaria dentro de nós para nos fazer andar segundo os seus estatutos e poder observá-los, cumpri-los. Quando um jovem é cheio do Espírito Santo, ele não tem vontade de outra coisa a não ser estar no meio do povo de Deus e fazendo a vontade de Deus. Quando um jovem se perde, quando um jovem se descai, quando um jovem olha mais para o mundo do que para o reino de Deus, é porque ele não está cheio do Espírito Santo. É porque ele não está fluindo o poder da mão de Deus sobre ele. Quero que você entenda. A mão de Deus faz nós termos um só coração, como aquele povo de Judá, para ouvir o que está sendo declarado pela boca dos líderes. E assim obedecer, porque sabemos que é mandato do Senhor.
Amém.
Pergunta para o professor que está do seu lado. Você está entendendo, pastor? Igreja não é coisa que pode ou não pode. Quero que você entenda, a igreja é a coisa mais liberal que existe na face da terra. Porque a própria palavra nos afirma que todas as coisas nós podemos. Todas. Sabia? Todas. Depois ele conclui dizendo, mas nem todas nos convêm. Então nós temos o poder da decisão de avaliar o que convém e o que não convém. Eu posso, sou livre para fazer todas as coisas, mas eu avalio segundo o Espírito de Deus que está em mim e falo, não convém, porque sei que vai ferir a santidade de Deus. Porque sei que não vai agradar ao Pai, nem ao Filho, nem ao próprio Espírito que habita em mim. Então eu posso todas as coisas. Veja como o Evangelho é liberal. Veja como você é livre dentro da igreja. Você pode todas as coisas. E você avalia que nem todas te convém. E você vai chegando à conclusão de que nem tudo te convém. Sabe por quê? Porque você muitas vezes prefere caminhar pela desobediência. Até entra por este caminho. Lá no meio do caminho, não precisa nem chegar no fim, você já se frustra. Mais uma vez entra a frustração. Mas, quando você está debaixo desta poderosa mão de Deus, que é o próprio Espírito de Deus agindo em você, tocando em você, ministrando a sua vida, pode ter certeza de uma coisa: você não vai viver vida frustrada. Eu estou falando dos jovens, mas posso falar a respeito de você que já tem quase 90 anos. Perto disso, perto mais longe. É verdade ou não é? Mas quero te mostrar mais. Lucas capítulo 11, versículo 20. Já aponta aí, Isabela, Mateus 12, 28. Você vai abrir logo a seguir. Mateus 12, 28. Mas nós vamos ler primeiro Lucas capítulo 11, versículo 20. Que diz assim: o próprio Jesus falando. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Diz uma coisa, os seus dedos fazem parte da sua mão? Então quando nós estamos falando da mão, nós também podemos incluir os dedos. Então Jesus está fazendo uma afirmação, uma discussão teológica com aqueles que diziam que ele expulsava demônios por Beelzebú. Ele diz, não pode ser por Beelzebú, porque senão o reino de Satanás estaria dividido. Ele fala, mas quando eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, quando é pela mão de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Quero ouvir agora Mateus falando sobre essa mesma situação. Veja lá o que Mateus diz. Mateus, Capítulo 12, versículo 28. Mateus ouve a mesma coisa e declara: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quem é o dedo de Deus? Fala comigo. É o próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda, não existe erro bíblico aqui. A gente fala, olha lá, Mateus disse que era Espírito Santo, agora o outro está dizendo que é dedo, está errado. Quando nós somos inteligentes espiritualmente, nós começamos a perceber, o braço de Deus é Cristo, e qual é a sua mão? É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e pelo dedo de Deus, expulsaremos demônios. Neste poder, o próprio Espírito Santo de Deus, estabeleceremos um reino. Será chegado a nós o reino de Deus. Fala comigo assim: a mão de Deus,
Deus.
É o dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 17 e 18. Já vai apontando aí que você vai abrir depois. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Êxodo 31, versículo 17 e 18.
Já está.
Experiência de Moisés recebendo as tábuas da lei. Entre mim e os filhos de Israel, Deus dizendo a ele: será este um sinal para sempre? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, o que Deus fez? Deus falou com Moisés. Presta atenção. Deus falou com Moisés. Amém? Mas havia um secretário assentado ao lado. E veja bem, irmãos, por mais inteligente que Moisés fosse, por mais capacidade intelectual que esse homem tivesse, ele não conseguiria guardar tudo aquilo, ainda mais porque estava na presença gloriosa do Senhor. Eu não sei quantos já foram aqui tocados pela unção e pelo poder de Deus. Só sei uma coisa, quando eu vejo pessoas relatando esta experiência, elas se levantam e dizem geralmente o seguinte: eu sei o que estava se passando, eu vi tudo que aconteceu, mas não me pergunte tudo que se falou, que eu não me lembro. É verdade ou não é? A gente sabe, a gente está acordado, a gente está sentindo o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas há coisas que a nossa mente não vai conseguir guardar por causa da unção que está sobre nós naquele momento. Moisés estava envolto na glória de Deus, e Deus estava falando com ele. Deus estava falando, a falar com ele no Monte Sinai. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, que foram escritas pelo... Enquanto Deus falava, o dedo funcionava. Quem é o dedo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Declara assim, porque a profecia, ou outras tradições, vai dizer, as escrituras, nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando nós lemos ainda em 2 Timóteo 3, versículo 17 e 18, declara a palavra de Deus, e toda palavra é divinamente inspirada. Esta palavra inspiração significa soprada pelo próprio Deus. Sopro é a mesma expressão que nós vemos quando Deus soprou fôlego de vida no ser humano. Ele estava falando de algo espiritual. Espírito. Própria palavra, lá no Moisés, o Espírito Santo escrevendo. O próprio dedo de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui hoje. Deus declarou, eu poderia ler aqui muito mais outros textos, mas eu paro por aqui, não? Para não encher você, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você hoje, porque há algo declarado aqui. Volta lá para Isaías, texto que nós lemos, Isaías, capítulo 14, é isso? Você que tem aí? Lá, capítulo 14, 24 a 27. Põe lá só os versículos finais, 26 e 27. 14, 26 e 27. Há algo que Deus declarou aqui, há um propósito. Foi estabelecido um conselho de Deus sobre toda a terra. E a sua mão está estendida sobre as nações. Eu quero que você entenda sobre Portugal. A mão de Deus está colocada. Que mão é essa? Fala comigo. É a unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. A mão de Deus está estendida e ninguém poderá fazer a
vitória. Amém.
O que eu quero te levar a entender hoje? Há uma visão celestial que está sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre cada família, sobre cada pessoa. Sem uma visão, você vai morrer, você vai perecer. Olha, Deus deixa bem claro isso quando não há visão do povo perece. Quando nós temos visão profética, visão espiritual, daquilo que Deus tem com você, o propósito dele na sua vida. Esta visão só pode ser cumprida. A mão de Deus está sobre nós. Eu posso levar ministério na força do meu braço? Posso. Deus permite até isso. Eu posso, irmãos, fazer o meu trabalho na igreja. Eu posso cumprir a minha vida religiosa, irmãos, da minha forma, da minha maneira, conforme eu acredito que seja a melhor forma. E na força dos meus pensamentos, do meu conhecimento, posso. Mas não vai ser a mesma coisa. Deus estendeu a sua mão. Ele derramou o seu Espírito Santo. Primeiro ele enviou o seu braço forte. Ele desnudou o seu braço forte para nos trazer a salvação. Mas ele deixou a sua mão estendida. O poder do seu Espírito Santo. Para que depois de salvos. Viéssemos viver aquilo que ele pensou, aquilo que ele determinou e preparou como conselho para toda a terra. A sua mão, o seu Espírito está estendido hoje neste lugar para que você possa se alinhar com o profético de Deus, com o propósito de Deus.
Amém.
Isso eu quero ministrar hoje algo disso. Que a mão de Deus te agarre. Minha oração nesta semana não tem sido essa. A minha oração é assim: Senhor, se o teu Espírito Santo é a mão de Deus, como o Senhor tem revelado pela tua palavra, então que o Senhor faça isso com nos agarre, nos tome pela sua poderosa mão e nos conduza diariamente, não só na igreja, mas no trabalho. Na família, na educação, no comércio, no dia a dia. Hoje, se você quiser, a mão de Deus te pega. O senhor está falando, acho que você não entendeu.
Acho que você não entendeu.
Ou você não quer.
Ou você não quer.
A gente chama ele. Como é que isso será possível? Último texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Você quer hoje uma mudança radical na sua vida? Vou te dar um recado que vem dado. Amanhã você tem que vir de novo. Este mundo, não tem mais como melhorar. Em que aspecto, pastor? Financeiro, governamental. Ok? Todo o cenário, para quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, conhece, todo o cenário nós está quase pronto, faltam detalhes. Detalhes. Para a entrada de um governo único. E isso a Bíblia aponta como a chegada do anticristo. Ele que por 3 anos e meio vai trazer paz sobre a terra, mas depois de 3 anos e meio vai revelar quem é. E aí vai perseguir quem ama Deus, quem odeia Deus. Ele é anti o próprio Deus. Cristo é Deus. vai fazer você renunciar à sua fé, ele vai tirar o que você tem, se você não tiver disposto a se dobrar diante da vontade dele. O único interesse dele, na verdade, é ele próprio, ele não ama ninguém. Talvez essa seja a única vez que você entra dentro de uma igreja evangélica. Deus está te dando a oportunidade hoje de conhecer coisas que vão acontecer lá na frente. E quando acontecer, se você não tomou uma decisão de seguir a Jesus Cristo, e tendo como seu único Senhor, você vai passar por estes dias e vai se levar para esta vida. Se você tomou uma posição hoje de nada em Jesus, pode ter certeza de uma coisa: você não verá estes dias. Ou veremos de outro lugar, estaremos acertados com Cristo reinando em nós. Ele virá antes para buscar a sua igreja. Sua igreja não passará por este tempo de 7 anos em que o reino de Cristo vem. A sua igreja é a verdadeira igreja.
Amém.
Isso é necessário, uma decisão hoje. Se eu quero seguir a Cristo, se eu quero ser agarrado pela mão forte, por esta mão forte do nosso Deus, que é o próprio Espírito de Deus, eu que desliguei o Espírito. Está entendendo? Para que a mão de Deus te tome hoje, é importante que você entenda quem é o braço que foi esticado e Deus dá o Cristo a essa vez. Você entrega a sua vida para Cristo, então você já pode ser agarrado pelo Espírito Santo de Deus que é a mão de Deus. Está percebendo? Agora você que já tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aqui para você só resta uma opção: quer ou não quer ser agarrado pela mão de Deus. E para nós, como igreja, incluindo eu próprio, como é que eu quero andar na minha vida? Livre, leve e solto? Fazendo a vontade da minha carne, dos meus pensamentos, andando segundo o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da ira? Mesmo com cara de crente, cantando os hinos do crente, carregando a Bíblia do crente? Porque infelizmente hoje o que nós vemos dentro da igreja é isso, crentes que não estão agarrados pela mão de Deus. Hoje, a minha oração é que se você verdadeiramente quer uma mudança na sua condição espiritual, emocional, física, familiar, financeira, você fale: eu quero ser agarrado pela mão de Deus. Eu quero ser envolvido pela presença, oh, poderosa do Espírito Santo. Como é que isso acontece, pastor, na minha vida? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem
cuidado.
Qual é a palavra? Humilhai-vos sobre a potente, a poderosa mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão, ele declarava: aqueles que se inclinam para o mundo receberão a colheita disso, apenas morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, Deus receberá a vida eterna. Quando nós falamos, ouvimos a expressão inclinação, nós estamos falando de sujeição, de humilhação, de prostração. Se você se humilha para as coisas deste mundo, você vai colher aquilo que o mundo oferece: carne, morte. Mas quando você se humilha sobre a poderosa mão de Deus e se inclina, declarando: eu quero dar, Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o teu conselho para esta terra. Eu não estou aqui por acaso, eu faço parte de um projeto enorme, eterno, de um Deus grandioso. Então você fala: eu quero. Então você está se humilhando e a mão de Deus te encontra. Você pode continuar como está, se você quiser. Você pode hoje ser tomado, agarrado pela potente mão de Deus. E é potente, é poderosa, porque se o braço do Senhor é poderoso, sua mão não é visível. Ela é é que sustenta você nos braços do Pai. Deus próprio Jesus. Deus não será lançado fora da minha mão. Olha lá. O Espírito Santo te envolve de tal forma. O próprio Jesus fala: não serão as minhas ovelhas. Olha o que ele fala, as minhas. Não é qualquer ovelha. As de Jesus. Ele fala assim, ó: não lançarei fora. E eu não as perderei. Pelo contrário, elas não vão poder ser tiradas, arrancadas da minha mão. O próprio Pai vai sustentá-la na sua própria mão. Mão de Jesus, mão de Deus. O que é? Espírito Santo de Deus. Ó, o próprio Espírito Santo envolve você a ponto de você não perder a sua salvação. O próprio Espírito Santo de Deus que sustenta você para você continuar sendo fiel a Deus. Você viver uma vida cristã eficaz, fortalecida, abençoada. Entendendo que o braço do Senhor está guerreando por nós, por essas batalhas eu vou ganhar em nome de Jesus. Você está entendendo? Eu quero que você fique de pé agora e eu vou orar só por quem quer mesmo, porque nós estamos falando aqui de uma decisão.